CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
Um país entre dois mundos. Na frieza dos números, 4 anos de crescimento, menor desemprego em mais de uma década, indústria e serviços em expansão. Na crueza da realidade, juros em níveis preocupantes, dólar nas alturas e fuga de investidores na pior bolsa de valores do mundo. Para completar, um governo sem nenhuma responsabilidade fiscal. O melhor e o pior da economia em 2024 e cenários para 2025 é o assunto de hoje no CBN Entrevista. Nosso convidado é consultor financeiro, palestrante e titular da coluna O Assunto é Dinheiro aqui na CBN. O São Paulino Teco Medina também bate um bolão no time do fim de expediente. Teco, bom dia, bem-vindo de volta ao CBN Entrevista. Prazer enorme recebê-lo aqui, hein?
Bom dia, prazer falar contigo, falar com os ouvintes de Curitiba, de Londrina, tudo bem por aí?
Tudo ótimo, na medida do possível. Teco, falta pouquinho para fechar 2024. Que maluquice foi esse ano para nossa economia, hein? Qual é o resumo da ópera?
Olha, Gelson, esse ano é um ano muito interessante para quem trabalha com economia, né? E no final do ano, interessantíssimo, eu diria, né? Porque a gente tem uma situação clássica aqui de um clichê, que é, a gente brinca da história da foto e do filme, né? E a foto da economia brasileira, ela é muito boa, né? Ela termina o ano, o país está crescendo muito, talvez o pico de crescimento do governo Lula esteja sendo agora, inclusive, no quarto trimestre desse ano. Então, a economia vai crescer pelo quarto ano seguido bastante. A economia, a inflação, de certa maneira, não é um problema nesses últimos 4 anos. O país está indo para o menor desemprego em 10, 12 anos, setor de serviços bombando, setor da indústria melhorou. Esse ano foi um ano pior para o agro, mas o ano passado tinha sido muito forte no agro. Então, quando você olha essa fotografia, né, dezembro de 25, de 24, a gente não tem o que reclamar. A gente talvez não pudesse estar melhor. A gente vai terminar o ano muito melhor do que a gente imaginava. Aliás, tem sido uma rotina, né? A gente, nos últimos 4 anos, cresceu muito mais do que a gente imaginava no começo de cada ano. O que aconteceu no meio do caminho, que é o que tem levado a um mau humor muito difícil de entender, né, para as pessoas que não trabalham com isso e que não vivem isso, é que a gente está passando alguns cheques predatados, Gelson, que vão ser um problema ali na frente, né? E vão ser um problema ali na frente por diversas razões. Primeiro porque sempre são um problema em qualquer lugar do mundo. Quando a gente acaba gastando demais, em algum momento você tem que pagar essa conta ou fechar essa torneira. Mas aqui no Brasil a gente acabou de vir de uma experiência muito ruim, muito parecida com o que está acontecendo agora, que é ali no governo Dilma, né, onde o país acaba gastando muito, acaba estourando as contas públicas, aumenta a dívida do país, isso faz com que os juros e a inflação subam, e aí você acaba entrando numa espiral ruim, que é o que todo mundo imagina que deve acontecer para o final do ano que vem, para 2026 em diante, entendeu? Então é uma situação estranha porque você tem um grupo de pessoas pequenas muito, muito preocupadas enquanto o país está numa grande festa, né?
O governo não desarmou a bomba, Teco?
Não, o governo nem perto, né? Mas o governo nem esboçou interesse em desarmar essa bomba, né? O país tem um problema de déficit primário há muito tempo, desde o governo Dilma, né? Desde quando começou o problema no governo Dilma, que é o país gasta mais do que arrecada. A gente colheu muitos problemas dessa decisão. Do governo Temer para frente, houve um esforço brutal de todo lado, né, incluindo reforma da Previdência, incluindo congelamento de salários na pandemia, para que a gente tentasse chegar no zero e depois no superávit. O último ano do governo Bolsonaro, a gente teria tido um superávit, mas a gente gastou demais. E aí a gente acabou tendo um superávit, mas meio injusto, né? Porque teve um empossamento de gasto, teve muita coisa que foi postergada para o ano seguinte. Mas se a gente fosse ser justo ali, o governo Bolsonaro, apesar do gasto excedente no último ano, ele entregou o déficit em zero no último ano.
Sim.
E aí o governo Lula, Gelson, ele chutou o pau da barraca, né? Ele no primeiro ano ele entrega um déficit de 250 bilhões, que se você tirar um precatório ali, que também não era dele, mas ele pagou, cai para 150. E esse ano você, uma arrecadação recorde, tributando tudo e todos, né? Tributando bets, tributando fundo exclusivo, tributando blusinhas da Shine, ganhando coisas no CARF, pegando dinheiro esquecido no Banco Central, pegando moedinha que está sendo jogada na fonte do Planalto, o país vai assim rebolar para fazer um déficit de 50 bi. E o problema é que quando você olha para frente, a maioria desses gastos, eles são, como diria aquele ministro do Collor, eles são imexíveis, né? Você não consegue cortar a imensa maioria dos gastos ou por vontade política ou por força da lei, e você acaba ficando refém de ter uma arrecadação que cresça ad infinito, muito. E isso não vai acontecer, porque uma hora o país vai ter que crescer menos do que 3%, já vai ser o ano que vem, e você não vai contar com essa arrecadação. E aí o que todo mundo está projetando é como é que vão ficar essas contas públicas que não saem do vermelho a hora que o país crescer um pouco menos.
Correto.
E aí você tem estimativa, por exemplo, que o ano que vem faltem 100 bilhões e para 2026 faltem 100, 150 bilhões. E você tem um governo que não tem o menor interesse em cortar gasto algum em lugar nenhum. Né?
É, a situação que piorou bastante depois do anúncio do pacote de corte de gastos. O pacote é ruim ou o governo se comunicou mal, Teco? O que é que azedou o humor do mercado definitivamente nessa reta final do ano?
Ah, é um combo de erro ali, Gelson. Primeiro, havia uma expectativa de que fosse anunciado algo em setembro. E isso não foi anunciado por conta das eleições. Então, houve uma expectativa de que dia seguinte das eleições, ou naquela semana seguinte das eleições, fosse anunciado um corte de gasto. Aí isso não aconteceu e o governo ficou um mês sangrando, fazendo reunião ministerial com todo mundo, mostrando que falta ali, faltava vontade, faltava disposição. É um gasto pequeno, né? Se você imaginar que você tem mais de um trilhão de despesa, você achar ali 50, 70 bilhões para cortar é muito pouco. E quando foi anunciado o corte, ele foi anunciado um corte muito modesto. Ele não seria um problema, mas ele não era a solução. Mas para piorar, depois da demora, depois de ter ficado claro que houve uma derrota política do ministro da Fazenda, e depois de ser um corte modesto, o governo fez a bobagem de colocar uma discussão que não cabia para esse ano, porque não é desse ano, é do ano que vem ou no próximo, da história do imposto de renda. E essa medida do imposto de renda é uma medida que aumenta o gasto do governo. Então, na verdade, o governo anunciou um corte de gasto no mesmo momento que iniciou um aumento de gasto.
Correto.
Né? E, de novo, é um corte de gasto temporário versus um aumento de gasto permanente, né? Então, você piorou muito a situação, foi um desastre aquilo tudo, e a partir dali você tem uma série de problemas. Você perde A gente fala que na economia você tem duas âncoras muito importantes, né? Que é a âncora fiscal e a âncora monetária. Então, quando você perde a âncora fiscal, que é ninguém mais tem a menor ideia de como vão ser as contas públicas daqui para frente, esse ajuste todo tem que acontecer na âncora monetária. E mesmo o Banco Central subindo juros, dando uma paulada nos juros, né? O Copom subiu juros em 1% e anunciou mais dois aumentos de 1%, você vê que mesmo assim você teve que escorrer para o câmbio ali o ajuste, porque as pessoas não acreditam, ficaram com medo, ficaram em pânico, estão desconfiadas. E aí esse ponto de equilíbrio ficou um juro mais alto, mas um câmbio muito pior. E esse câmbio muito pior, ele também gera inflação lá na frente, portanto ele também alimenta o problema, né? Então foram 60 dias de horror, né? Uma série de erros enorme aqui, mas o erro primário, o erro central que deriva tudo isso é que, de fato, a gente tem um governo que não tem compromisso com as contas públicas. Ele acha que A solução para todos os problemas é gastar o dinheiro que não tem e depois correr atrás para ver se consegue tributar algo ou alguma coisa para melhorar essa conta. E essa conta não vai fechar.
O problema é o ministro, é a equipe econômica ou é a cabeça do comandante?
Ah, o problema é a cabeça do comandante, porque aqui no Brasil o presidente tem muita voz, né? Já
sim,
tá até um problema
sim.
do país aqui. É, a caneta do presidente pesa muito, ele ouve muito pouco os ministros, parte muito da vontade e da disposição dele em fazer e não fazer, né? Lembrando que quando o Lula foi presidente pela primeira vez, havia uma cobrança muito grande do PT em aumentar os gastos, em fazer um monte de coisa, e ele não queria fazer isso, né? Então, aconteceu a mesma coisa com o Bolsonaro, várias vezes o Guedes perdeu ali disputas. No governo Temer, houve um momento ali em que você tinha ali uma comunhão de ideias, né? Tanto o presidente quanto o ministro da Fazenda eram a favor disso, né?
Uhum.
Então, você tinha o ministro da Fazenda que arrumou um pouco a casa e fez o teto de gastos, e o presidente que deu suporte para isso. E então agora a gente tem assim, a equipe econômica eu não acho que ela seja das melhores, mas a culpa definitivamente não é dela. A culpa é que tudo que ela apresenta tem uma resistência enorme, porque na cabeça do presidente, do partido do presidente, a lógica não é você cortar gasto, né? Eles acham que quando você gasta dinheiro, a economia gira e você acerta essas coisas lá na frente de alguma maneira que a gente até hoje não viu qual é, mas eles acreditam nisso. Então, a culpa é menos do Haddad e mais do presidente.
Otec, para completar o ingrediente desse dezembro insano, claro que o mercado reagiu. Terça-feira, dia 17, o dólar bateu a 6,20. Você imaginou que veria dólar a 6,20 ainda esse ano?
Olha, em janeiro nunca. Se a gente falasse em janeiro, fevereiro, que o dólar passaria de 6, eu apostaria qualquer coisa como isso não aconteceria. A partir de maio, já ficou claro que o dólar não era para baixo, ele era para cima. Então o dólar estava ali mais ou menos uns 5,10, 5,20.
Uhum.
Para mim já era evidente que ele não era abaixo de 5 mais, que ele era mais ou menos ali 5,20, talvez se piorasse 5,5. Quando saiu o anúncio do pacote com a história do imposto de renda, eu pessoalmente tinha convicção. Eu, por acaso, fiz uma palestra, eu tinha feito uma palestra, eu estava fazendo uma palestra naquela noite, e eu falei assim, amanhã a gente vai ver esse dólar acima de 6, se for essa história do imposto de renda, vier junto.
Uhum.
Porque o problema é que o nível de incerteza que você joga fica muito grande ali, entendeu? E o câmbio acaba refletindo um pouco o medo do empresário, o medo das pessoas, a sensação de que essa conta não vai dar. E tem um cenário macroeconômico também que é muito ruim para o Brasil, né? A eleição do Trump é ruim para o Brasil, as moedas estão perdendo valor, o dólar tem ficado mais forte contra tudo e todos, vai haver uma situação ali pior para países emergentes. Então, a eleição do Trump deveria ter reforçado o alerta de que o Brasil precisava fazer algo maior e não fazer nada, entende?
Uhum.
Então, a partir daquele anúncio do pacote, para mim o dólar, eu não consigo nem te dizer que o dólar está errado. O dólar está caro, o dólar está, poderia estar muito menos do que isso, mas se você me perguntasse no final de janeiro o dólar vai estar abaixo de 6 ou acima de 6,50, eu hoje não sei te dizer e te diria que as chances talvez sejam as mesmas.
O mais nefasto agora para o mercado é a evasão dos investidores que tiraram 32 bilhões de reais da Bolsa de São Paulo esse ano?
Ah, isso, Gelson, isso é uma parte pequena do problema, né? Isso tem muita coisa em jogo, né? Isso aí são investidores globais que estão vendo o mercado americano muito forte, estão vendo essa onda de inteligência artificial muito forte. Essas histórias todas, elas não pertencem ao Brasil, né? Se você quiser investir nessa história ou nas empresas de chip, de inteligência, de qualquer coisa, você tem que investir lá fora.
Sim.
Essas empresas de tecnologia todas, né, estão reportando lucros cada vez maiores. Era um ano muito fraco para commodity, né? E o Brasil é um país reconhecidamente de commodities. Você pegar não só a nossa parte do agro, mas a parte listada em bolsa, né? As duas maiores ações do Brasil são Petrobras e Vale.
Tá.
São duas empresas que dependem do preço do petróleo, que não subiu esse ano, e do preço do minério, que também não subiu esse ano. Então, o direcionamento de dinheiro saindo daqui e indo para fora, eu acho que tem mais a ver com as oportunidades que tem lá fora e não tem
Tá.
aqui, do que com o que aconteceu aqui, porque isso aconteceu desde o primeiro dia de janeiro, desde quando o Brasil estava cortando juros e estava tudo bem por aqui, entende? Então, isso é só um pouco enfim, é uma coisa que acho que vários fatores contribuíram para isso. Os juros no Brasil, eles vão bater, a Selic vão bater 15%, não há mais a menor dúvida disso, mas a curva futura, né, que é o que importa para muita coisa aqui no Brasil, ela já chegou no pior momento a bater 17%. Hoje está em 16,5%, né? Então, se você olhar no mercado hoje, a previsão da Selic para o final do ano é 16,5%. Isso piorou demais. Só para você ter uma ideia, no começo do ano, a previsão da Selic no final do ano que vem estava em 9. Então, só para você ter uma ideia do como piorou a expectativa de inflação e juros no país em 10 meses. E isso é insustentável, né? Não tem como. O Brasil, o país é muito endividado, as pessoas são muito endividadas, as empresas têm muita dívida. Não tem como você manter o país com uma Selic rodando a 15% ao ano. As pessoas, a economia vai parar, evidentemente. Isso aconteceu outro dia ali no governo Dilma. Isso vai acontecer de novo, né? Se a Selic for ficar nesse patamar, é um problema para todo mundo, porque não só a dívida do governo sobe muito rápido, como a economia esfria, né? Você tem uma série de setores, por exemplo, construção civil, que é o setor que mais emprega no país. A decisão de comprar um imóvel para pessoa física, né? Como ele é financiado, normalmente a maioria das pessoas compra um imóvel à base de crédito. Um juro dessa magnitude, você tem muita venda ali, né? Então você tem um problema, por exemplo, nesse setor que é o mais óbvio, né? Então o governo deveria ter feito um esforço, deveria ter entendido o problema, porque no Brasil, a melhor política econômica de qualquer governo já é juro baixo,
Sem dúvida.
entende? Tudo que você puder fazer depois do juro baixo é quase que um extra, porque quando o juro cai, a economia meio que roda sozinha, porque as pessoas tomam dinheiro, as pessoas pagam dívida, as empresas contratam, a coisa meio que anda, né? E com juro a 15 é difícil, né? É difícil você imaginar uma empresa que depois de pagar todos os impostos, todas as pessoas, todos os fornecedores, pô, tem a margem líquida ali muito maior do que 15, caso ela precise pegar dinheiro emprestado para fazer alguma coisa, né?
Oteca, a propósito de juros, qual que é a sua expectativa para o novo ciclo na presidência do Banco Central? E eu já vou emendar. Roberto Campos Neto, o remédio foi amargo, ele foi eficiente enquanto estava ali. E aí?
Olha, eu acho que para a sorte do novo presidente do Banco Central, a imensa maioria do trabalho sujo já está contratada, né? Então ele já vai assumir com juro alto. E já tendo avisado que vão ter mais duas altas de juro, né? Então, se a gente imaginar que, vamos lá, que o pico da taxa Selic talvez seja 15, ele teoricamente vai ter que subir pouco juros depois do que tudo já está tudo avisado, né? E é sempre um desgaste para ele subir juro. Então, eu acho que o trabalho sujo mais ou menos já foi feito. A gente vai ter que ver como vai sair ali na frente, porque ele vai ter que lidar com inflação. A inflação está acima da meta esse ano e estará provavelmente acima do ano que vem. Então, ele vai ter que lidar com esse problema, que é uma coisa que a gente não tem lidado muito nos últimos tempos. A gestão do Roberto Campos Neto, Gelson, eu acho que putz, é um papo de horas, assim, é um papo polêmico. Eu acho que tem uma parte ali que foi muito bem feita, né? Essa história do Pix, que foi implementada na gestão dele, né? Não foi feita na gestão dele, mas foi implementada na gestão dele, foi muito bem feito. Essa história do Banco Central, autonomia do Banco Central, ele é o primeiro presidente, e acho que foi importante ele aguentar a pressão em cima dele, né? Os ataques em cima dele, e fazer a transição, entregar para o próximo presidente. Isso é uma grande conquista para o país. Mas ele acabou pegando um fardo ali que a gente não está nem acostumado de ver as pessoas marretando tanto, né? Escolheram ele como vilão nacional. Agora, na política monetária, que é a coisa mais importante que ele faz, né? Eu acho que é uma sucessão de erros muito grande, assim. Acho que ele errou a maioria do tempo que ele esteve à frente, o Banco Central estava com a taxa de juros errada. e errou muito em comunicação, se falou demais. Durante a gestão dele, todo dia participando de eventos públicos ou privados, ele, a diretoria, isso tinha um impacto enorme nas expectativas do mercado financeiro. Então, eu acho que comparado ao presidente anterior, que foi o Ilan, ele foi muito mal. Mas tem algumas coisas que vão ficar ali na conta dele, do Pix, da autonomia, da passagem de cargo, que também são coisas importantes. Mas na coisa mais importante do Banco Central, eu acho que foi um trabalho ruim.
O Teco, apesar da autonomia do Banco Central, do presidente do Banco Central, há um vínculo que une o novo presidente ao atual governo. Isso é um ponto de atenção para o mercado. A gente tem que ficar preocupado com o novo presidente do Banco Central em linha com o governo Lula?
Eu espero que não. Eu espero que não. Eu acho que o Gabriel Galípolo, ele não é um nome forte, não é um nome. Ele não é um. Se eu fosse presidente do Brasil, eu nem cogitaria colocá-lo na presidência do Banco Central. Agora, ele sabe o que tem que fazer, ele é novo. Eu acho que ele não vai acabar com a carreira dele, que ainda será muito longa, para atender um desejo de um político. Que vai dar errado, né? Ele sabe, nenhum presidente da República, nenhum presidente do Banco Central quer ser lembrado pela inflação alta no seu mandato, né? E a inflação no Brasil tem um problema que as coisas aqui são muito indexadas ainda. Então, quando você tem uma inflação de 3, quase tudo se reajusta a 3 no ano seguinte. Quando essa inflação é de 6, quase tudo se reajusta a 6 no ano seguinte. Então, se você deixar essa inflação correr demais, o trabalho para você trazer ela para baixo é muito grande. Então, eu acho que ele vai ter que ser muito firme ali nos primeiros 2 anos para não deixar essa inflação passar muito ali de 5, 5,5, porque se ela escorrer ali para 7, 8, aí depois você não pega mais, entende? Então, eu acho que ele sabe disso, acho que ele está preparado para isso e acho que uma Selic em 14, 15 é capaz de trazer essa inflação para baixo.
Até para a gente fechar esse primeiro bloco, lembra um pouco aquela reta final do governo Dilma, do Dilma 2?
Ah, lembra muito, né? Mas o governo Dilma não foi só o final, né? O governo Dilma foi.
Do começo ao fim.
O governo Dilma foi errado do dia do meio do primeiro ano do mandato dela até o impeachment dela foi uma sucessão de erros. E o Lula. Em certa parte, já cometeu quase todos os mesmos que ela cometeu, né? Ela deu um pouco de azar ali, porque ela pegou um ciclo de commodities muito fraco, isso atrapalhou muito ela, porém o Lula está pegando uma relação dívida-PIB muito mais alta. Então a gente está mais perto do buraco do que estava no governo dela. Mas assim, a gente já fez o trabalho quase completo, né? A gente tem feito muita coisa, tem se repetido, um hiperativismo econômico, muito muito benefício que não é benefício, muito gasto que não é gasto, que não ajuda em nada a economia, culpando sempre alguém ou algum país pelo que está acontecendo, quando o problema é nosso. Enfraquecimento do Banco Central, enfraquecimento do ministro da Fazenda, tem muita coisa ali, né? Avesso à privatização, avesso à concessão. Então, assim, tem um rabisco, assim. Acho que dificilmente seria tão ruim quanto foi no governo Dilma, mas a direção pode ser a mesma, assim. A gente pode ter um problema ali lá na frente, não igual, mas a mesma direção.
CBN Entrevista com Gelson Negrão.